Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 25 de janeiro de 2024.
E vamos ao destaque do dia. Casos de dengue sobem no país.
O Ministério da Saúde anuncia novas medidas para combater o mosquito Aedes aegypti.
E regras para aplicação da vacina contra a doença. Entre elas, que a imunização ocorrerá em municípios com mais de 100 mil habitantes. Cleide Lopes.
Foram selecionadas 521 cidades de todas as regiões brasileiras.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Políticas públicas em diversas áreas, como saúde e educação, vão incluir a temática ambiental nos próximos anos.
Ministros anunciam que plano plurianual, que vai vigorar até 2027, terá questões como mudanças climáticas em pelo menos 50 programas do governo.
E ainda, vamos falar sobre a saúde de bebês e crianças na hora da introdução alimentar.
Pais e mães são orientados pelo Ministério da Saúde sobre o consumo de leite de vaca e fórmulas para o complemento da amamentação após os 6 meses de idade.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
Tirar a água do pratinho da planta, o pneu parado, e fazer uma investigação minuciosa pela casa em busca de algum cantinho ou recipiente que tenha água parada.
Luciana, deve ter muito ouvinte por aí cansado de ouvir esses cuidados, mas 75% dos casos de dengue no Brasil vêm de residências.
E além de cada um fazer a sua parte, o Ministério da Saúde anunciou hoje mais detalhes sobre a aplicação da vacina contra a dengue pelo SUS e outras estratégias para combater o vírus.
Febre alta acima de 38 graus, dores pelo corpo, nas articulações, atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. Esses são alguns dos sintomas da dengue. A assistente social Jaqueline Pereira da Silva, moradora de Santa Maria, no Distrito Federal, sabe bem o que é isso.
Nossa, foi horrível. É febre de 38, 39 graus. Eu fiquei me medicando em casa, mas não adiantava. Tinha muita dor, insuportável. Eu não conseguia nem levantar, com muita fraqueza.
O Ministério da Saúde está monitorando os casos de dengue no Brasil, que desde o ano passado tem preocupado as autoridades, como explica a ministra da Saúde, Nísia Trindade.
Nós estamos, desde novembro, num processo de acompanhamento da dengue. Já tínhamos feito um alerta do prognóstico de um aumento de casos nesses meses, o que tem se confirmado. Como sempre, isso não se dá de uma maneira uniforme pelas características do nosso país, mas como vemos na região centro-oeste, na região sudeste, em parte da região nordeste, vemos esse aumento expressivo dos casos.
Para evitar mais casos dessa doença, o Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira estratégias para o combate da doença e os critérios que devem ser utilizados para aplicar a vacina contra a dengue na população. Foram selecionadas 521 cidades de todas as regiões brasileiras, a partir de 3 critérios. Municípios com mais de 100 mil habitantes, com alta transmissão de dengue registrada em 2023 e 2024 e com mais predominância da dengue tipo 2. A vacina Qdenga, disponível no SUS, não tem registro da Anvisa para aplicação em pessoas com mais de 60 anos. Por isso, o Ministério da Saúde vai vacinar crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, que é o segundo grupo com maior hospitalização, atrás apenas dos idosos. O diretor do Departamento de Imunização do Ministério da Saúde, Éder Gatti, detalhou a estratégia de entrega dos imunizantes pelo Brasil.
Então nós recebemos a entrega, aconteceu agora no dia 20 de janeiro, nós recebemos 757 mil doses, temos uma programação para fevereiro para receber mais 568 mil doses, totalizando 1 milhão e 300 mil doses agora desse quantitativo que foi doado. Isso vai permitir que a gente comece já a estratégia de vacinação no mês de fevereiro. Então, nós totalizamos 6,5 milhões de doses em 2024 e temos contratados já para 2025 cerca de 9 milhões de doses que já está no mesmo contrato de compra que nós firmamos com o laboratório produtor.
Além da vacinação, o Ministério apresentou diversas ações adotadas desde o ano passado para o combate da doença, com um repasse de 256 milhões de reais a estados e municípios. A liberação de mosquitos Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia, que contamina insetos e impede a proliferação do vírus. E a qualificação de profissionais de saúde. Alda Maria da Cruz, diretora de doenças transmissíveis do Ministério da Saúde, citou outras ações.
A normalização dos estoques de inseticidas, que estavam em situação crítica no início de 2023, a aquisição de sais de reidratação oral, equipamentos portáteis para a contagem de hemácias e de plaquetas. Em relação ao diagnóstico, 125 mil unidades de teste rápido distribuídas, 47,6 mil unidades de exames de biologia molecular, que é muito importante porque esse teste ele permite que sejam identificados os três vírus, chikungunya, zika e dengue.
De julho do ano passado até 23 de janeiro deste ano, o país registrou mais de 370 mil suspeitas da doença, um aumento de 17,6%. Reportagem Cleide Lopes.
O plano plurianual traz as metas e prioridades do governo para os próximos 4 anos.
E pela primeira vez, a lei do PPA indicou 5 temas transversais, isto é, aqueles que abarcam vários ministérios e temas.
Um deles é a agenda ambiental, que vai estar na maior parte das políticas públicas nos próximos anos.
A questão ambiental envolve vários temas, como saúde, educação, infraestrutura, trabalho, industrialização, e essa transversalidade está indicada no Plano Plurianual, o PPA 2024-2027, que vai orientar as ações do governo pelos próximos 4 anos. Segundo um relatório apresentado nesta quinta-feira, a questão ambiental está presente em 50 dos 88 programas do PPA e conta com 113 objetivos específicos, 372 entregas e 150 medidas institucionais e normativas. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, diz que identificar essas ações que conversam entre si é importante para ampliar os recursos.
Isso é uma forma de aumentar de forma muito significativa o orçamento para o setor ambiental. Por exemplo, Ministério da Cidade, com o programa Cidade Resiliente. Isso aumenta os nossos orçamentos, porque o Ministério do Meio Ambiente vai ter um retorno ambiental, mas o orçamento está em um outro ministério. Na agenda de saneamento, a mesma coisa. Quando a gente pensa agricultura de baixo carbono, os recursos nessa direção têm um rebatimento na questão do clima, pela redução de emissão de CO2, e assim por diante.
Além da meta de diminuir em 20% por ano o tamanho da área desmatada em todos os biomas brasileiros, é parte da agenda ambiental promover ações de adaptação dos municípios a eventos extremos, como secas e inundações. Um ponto de transversalidade com o tema da infraestrutura urbana. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, afirmou que em 2023, mais de 2 mil municípios enfrentaram alguma situação de emergência.
O ano passado nós tivemos 2.123 municípios que em algum momento tiveram situação de emergência, que é o que a gente vem discutindo de adaptação. E é preciso essa realidade ser encarada por quem trabalha na resposta. Mas e a política estruturante? E é que vai mitigar, criar adaptabilidade para essa convivência com essa mudança que é real.
A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, lembrou que é preciso pôr em prática a cultura de planejamento no Brasil.
O Brasil é sempre para ontem, o Brasil tem pressa e tem que ter pressa mesmo. Enquanto tivermos uma criança passando fome neste Brasil, nós não podemos dormir sossegados. Mas, paralelo a isso, lamentavelmente, o Brasil não tem assim, a cultura de gastar tempo, e não é gastar, é ganhar tempo, né? Pensar a médio e longo prazo aquilo que queremos, né? Onde queremos estar em 2026, em 2030, em 2040.
Outro ponto de transversalidade da agenda ambiental é com a questão indígena. Uma das metas do PPA quer dobrar o número de aldeias beneficiadas com obras para o abastecimento de água potável e ainda quadruplicar até 2027 o total de territórios indígenas delimitados e registrados. O documento também prevê elevar de 14 mil para 42 mil hectares a área utilizada para comunidades quilombolas em todo o país. Além de favorecerem a conservação do meio ambiente, a ampliação de territórios indígenas e quilombolas podem levar segurança alimentar a essas populações. Já no diálogo entre meio ambiente e agricultura, outra meta é aumentar o número de empreendimentos e cooperativas da agricultura familiar apoiados pelo governo. Reportagem Luana Karen.
14.802 hectares de florestas degradadas serão restaurados.
É que o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, aprovou um financiamento de 187 milhões de reais para o reflorestamento de uma área equivalente a 13.700 campos de futebol da Mata Atlântica e da Amazônia.
As áreas contempladas vão receber cerca de 100 espécies diferentes de vegetação nativa.
Apenas com esse projeto, em torno de 4 milhões de toneladas de dióxido de carbono serão retiradas da atmosfera em um período de 25 anos.
Isso equivale a quase 2 anos de emissões dos carros em circulação na cidade de São Paulo.
A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Vigilância Aproximada, em que foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
A operação investiga uma organização criminosa que se instalou na ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, com o intuito de monitorar ilegalmente autoridades públicas e outras pessoas, segundo a PF.
Para isso, eram utilizadas ferramentas de geolocalização de dispositivos móveis sem a devida autorização judicial.
O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que a ABIN é uma instituição necessária e correta, mas que quando membros dessa instituição cometem ilegalidades, como invadir a privacidade das pessoas, precisam ser reprovados.
Nós temos que lembrar que vigora no Brasil uma Constituição que tem como um dos direitos fundamentais a privacidade. E há, em razão disso, uma série de instrumentos de preservação desse direito fundamental. Um deles é que, por exemplo, para haver invasão no que se refere a comunicações telefônicas, é preciso que haja um procedimento legal. Então ninguém, absolutamente ninguém, de qualquer que seja a instituição, tem apoio normativo, jurídico, para escolher arbitrariamente quem vai ser investigado, vai ser perquirido, vai ser analisado, vai ter a sua privacidade invadida.
Esse foi o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determinou também um afastamento de 7 policiais federais de suas funções públicas por atuarem na ABIN na época dos episódios investigados.
Uma chance de viajar de avião a preços mais em conta.
O governo vai lançar programa Voa Brasil em fevereiro, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.
Além disso, deve ser criado um fundo de financiamento da aviação brasileira para fortalecer o setor e ajudar a reduzir custos.
Aos 69 anos, Maria Gorete Brito mora em Brasília e está aposentada. Com os filhos criados e tempo de sobra para viajar, ela conta que sonha em voltar às praias do Nordeste depois de 30 anos. Mas para Gorete, o preço das passagens de avião tem deixado esse sonho cada dia mais distante.
É difícil, porque a gente também não vai explorar os filhos, né? E o nosso salário é muito curtinho, né? Então.
Poucos aviões para todos os viajantes interessados, alta no preço do petróleo, quebra de agências de viagens e setor ainda em dificuldade, são muitos os motivos que fizeram o custo de um bilhete aéreo disparar. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, em 2023, as passagens aéreas atingiram os preços mais elevados em 14 anos e o valor médio pago pelos passageiros em voos domésticos atingiu R$ 702,70 em novembro. Para fortalecer o setor aéreo e permitir que que mais brasileiros possam viajar de avião. O governo federal anunciou que vai criar um fundo de até 6 bilhões de reais para que as empresas aéreas possam ampliar os investimentos nacionais. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o projeto deve ser apresentado em 10 dias.
Já está em construção com o ministro Haddad, com o presidente do BNDES, Mercadante. Nós iremos apresentar ao país um fundo de financiamento da aviação brasileira para que as empresas aéreas possam buscar crédito, se capitalizar e, com isso, poder ampliar investimentos na aviação, que vai desde refinanciamento de dívidas, que vai de investimentos em manutenção, como também compra de novas aeronaves.
A presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, Jurema Monteiro, destacou os esforços do governo federal para ampliar os investimentos na aviação.
Estão acontecendo essas conversas ainda de construção do cenário, construção das soluções para que a gente possa, em conjunto com o Ministério de Portos e Aeroportos, com o ministro Silvio, dialogar com as demais pastas e encontrar medidas que nos ajudem a crescer.
O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou ainda que o governo deve lançar em 5 de fevereiro o programa Voa Brasil, que vai oferecer passagens aéreas mais baratas para aposentados do INSS. Bom para aposentado Gorete Brito, que a gente ouviu no início dessa reportagem, e sonha em voltar às praias do Nordeste.
Seria muito bom se isso acontecesse, porque quem não gosta de viajar, né? É bom demais. Rever o mar, ouvir o barulho do mar.
Com as ações para incentivar o setor, a expectativa é chegar ao fim do ano com mais de 125 milhões de passageiros transportados. Em 2023, foram cerca de 112 milhões de pessoas no mercado doméstico e internacional. Reportagem Gabriela Noronha.
Quer saber o que o governo federal está fazendo pela sua cidade, seu estado? O site Comunica BR é um portal de informações sobre as entregas do governo federal que dizem respeito a você e tem tudo em apenas um clique. Ao entrar na plataforma, você vai saber qual projeto está sendo desenvolvido no seu município e quais recursos foram investidos nele. Acesse gov.br/comunica-br. Governo Federal, União e Reconstrução.
Os ministros das Relações Exteriores da Venezuela e da Guiana se reuniram em Brasília hoje para tratar da crise sobre o território de Essequibo.
O Brasil assumiu a mediação do conflito para evitar maiores tensões entre os dois países que fazem fronteira com o Brasil.
O governo brasileiro defende uma saída diplomática para a disputa sobre o território que se acirrou nos últimos meses.
O encontro foi mediado pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. A comissão conjunta de chanceleres e técnicos da Guiana e da Venezuela foi estabelecida pela Declaração de Arguile para o Diálogo e a Paz entre os dois países, em dezembro passado, em São Vicente e Granadinas. Uma tentativa de buscar resolver um conflito territorial que já dura anos. A reunião tratou da disputa entre os dois países pela região de Essequibo, um trecho de 160 mil quilômetros quadrados, que corresponde a cerca de 70% do território da Guiana e atravessa 6 dos 10 estados do país. A Venezuela afirma que é a proprietária da região de Essequibo, mas a Guiana assumiu o território desde que se tornou independente do Reino Unido em 1966. No ano passado, a Venezuela realizou um referendo que aprovou a incorporação da área, que é rica em minérios e pedras preciosas. O governo venezuelano autorizou a exploração de recursos naturais na região e nomeou um governador militar para o território. Desde então, as tensões entre os dois países aumentaram. O Brasil é o único país que faz fronteira simultânea com a Guiana e a Venezuela. Por isso, tem investido no diálogo entre as duas nações como forma de resolver a questão. O encontro no Palácio do Itamaraty, em Brasília, antecede a reunião entre os presidentes da Guiana, Irfaan Ali, e da Venezuela, Nicolás Maduro, que deve acontecer também em Brasília. Luciana Colares de Holanda, para a Voz do Brasil.
Comunidades ribeirinhas e indígenas do Amazonas e do Acre estão recebendo assistência médica e odontológica.
É a Operação Acre, realizada pela Marinha do Brasil no Rio Juruá, para atender populações que ficam isoladas em outros períodos do ano.
A estimativa é de realizar 100 mil procedimentos de saúde e fazer a distribuição de remédios.
Até a segunda quinzena de maio, o navio Doutor Montenegro atenderá as populações localizadas no Rio Juruá, nos estados do Amazonas e do Acre. A expectativa é atender cerca de 15 mil pessoas e realizar mais de 100 mil procedimentos médicos e odontológicos às populações isoladas. De acordo com o capitão de corveta Everton Andrade de Souza, a ação ocorre neste período do ano devido à possibilidade de navegação nos rios.
O público-alvo são as populações de comunidades ribeirinhas isoladas, principalmente do Rio Juruá. O Rio Juruá, como tem um regime de águas bem sazonal, ele só permite a navegação de embarcações de médio porte nos primeiros meses do ano.
A tripulação do navio é composta por 90 militares, sendo 26 deles profissionais da área de saúde. O capitão de corveta Andrade conta quais são as especialidades oferecidas nos 4 meses de atuação.
Nós vamos ofertar consultas médicas odontológicas, exames clínicos e laboratoriais, cirurgia de pequeno porte, pré-natal, exames de mamografia, raio-x, ultrassom. Vamos fazer palestras educativas, distribuição de remédios, além de ter uma atenção farmacêutica para essa população.
A operação de assistência hospitalar teve início no dia 10 de janeiro e segue até a segunda quinzena de maio. Há quase 20 anos, a ação ocorre por meio de convênio entre a Marinha, o Ministério da Saúde e o Governo do Estado do Acre. Reportagem, Lani Barreto.
A introdução alimentar de bebês a partir de 6 meses de vida pode trazer muitas dúvidas para pais e mães.
A partir dessa fase, a criança pode se alimentar de comidas sólidas em complemento ao leite materno.
O Ministério da Saúde apresenta recomendações sobre esse assunto no Guia Alimentar para Crianças Brasileiras até 2 anos.
A cartilha traz recomendações sobre diversos alimentos e os pais podem baixar o documento no site do Ministério da Saúde.
O pequeno Ravi, de 2 meses, se alimenta exclusivamente de leite materno. Foi assim também com a primeira filha da farmacêutica Bruna Lopes.
É muito bom você amamentar a criança, né? Porque você cria um laço com a criança, fortalece o sistema imunológico dela. É muito bom isso, tanto para a mãe quanto para o filho.
O leite materno é fundamental para o desenvolvimento infantil. Mas quando acaba o período de amamentação exclusiva, os pais se veem diante de muitas dúvidas. Uma delas é se a criança pode consumir leite de vaca ou fórmula infantil para complementar a alimentação. O Guia Alimentar do Ministério da Saúde para crianças menores de 2 anos alerta que o leite de vaca pode causar alergias em crianças, mas seu uso não é desaconselhado. O leite de vaca pode complementar o aleitamento materno a partir dos 6 meses, na fase de introdução alimentar. A assessora técnica responsável pelas ações de aleitamento materno do Ministério da Saúde, Renata Guedes, explica a recomendação do Guia Alimentar.
A partir dos 6 meses, as crianças que começam a introdução alimentar e também estão sendo amamentadas, elas podem utilizar nas preparações culinárias o leite de vaca, né? Então, a gente entende que é um momento de janela imunológica muito importante para essa criança, para a gente apresentar novos alimentos, alimentos adequados e saudáveis. Então, o leite de vaca está entre eles. Né, nas preparações culinárias, né, que a gente chama. Então, a OMS está alinhada ao que nós recomendamos, né? A gente recomenda o uso de leite de vaca na impossibilidade da utilização da fórmula infantil.
O leite de vaca é uma alternativa à fórmula infantil, principalmente para as famílias que não podem pagar pelo produto, segundo o Ministério da Saúde. O Guia Alimentar está disponível no site gov.br/saúde. Reportagem Graciele Bittencourt.
Cooperativas do setor leiteiro poderão acessar uma linha de crédito para ajudar produtores endividados.
O programa, que funciona no âmbito do Plano Safra, prevê créditos de até 40 milhões de reais por cooperativa, com juros de 8% ao ano e prazo de reembolso de 6 anos.
A medida foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional e tem validade até o dia 30 de junho.
Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, o setor produtivo de leite foi prejudicado pela queda nos preços para o produtor, resultado do aumento da produção de leite no país e das importações de produtos lácteos.
E a essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF autoriza busca e apreensão contra 12 investigados por monitoramento de autoridades.
STJ mantém prisão preventiva a guia espiritual acusado de abuso sexual.
TSE finaliza audiências públicas sobre eleições municipais deste ano.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu o pedido da Polícia Federal e autorizou a busca e apreensão contra 12 investigados por monitoramento de autoridades.
Entre os investigados estão policiais federais e o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-dirigente da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Marcelo Della Libera.
A operação teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Nas investigações, a Polícia Federal identificou a existência de uma organização criminosa com o intuito de monitorar ilegalmente pessoas e autoridades públicas por meio da invasão de computadores e aparelhos celulares sem ciência das operadoras de telefonia e sem autorização judicial, além de tentar interferir em diversas investigações. O ministro Alexandre de Moraes considerou que a solicitação de busca e a apreensão residencial, profissional e pessoal dos investigados foi devidamente justificada diante dos indícios de autoria e materialidade dos crimes investigados.
STJ mantém prisão preventiva de guia espiritual em Cuiabá, acusado de abusar sexualmente de várias mulheres.
A decisão é do vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência. Fátima Uchoa.
De acordo com a Polícia Civil, o guia teria usado a plataforma TikTok para atrair mulheres à chamada tenda religiosa, com a promessa de amparo espiritual. Sozinho com as vítimas, ele teria cometido abusos sexuais, atribuindo tal conduta ao espírito encarnado. No habeas corpus ao STJ, a defesa pediu a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares ou pela prisão domiciliar. No entanto, segundo o ministro Og Fernandes, não se verifica no processo ilegalidade flagrante que justifique o deferimento da liminar para conceder desde já os benefícios pleiteados pela defesa. O julgamento definitivo ficará a cargo da quinta turma do STJ.
Durante 3 dias, diversas instituições participaram de audiências públicas realizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para apresentar sugestões para o aperfeiçoamento das resoluções das eleições municipais deste ano.
Nesta quinta-feira, no encerramento das audiências, a vice-presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, agradeceu as quase 80 participações.
Entre outros temas, o evento contou com propostas sobre propaganda eleitoral, inteligência artificial e ilícitos eleitorais.
Todas as contribuições serão apreciadas e as normas serão levadas ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral.
Terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho decide que construtora não poderá fazer dispensa em massa sem participação sindical.
Cabe multa diária de R$10.000 por trabalhador a cada constatação de descumprimento. Marla Lacerda.
A Torre Empreendimentos Rural e Construções de Aracaju, Sergipe, dispensou mais de 100 trabalhadores em junho de 2017. A demissão em massa ocorreu sem negociação prévia com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada, o que levou o Ministério Público do Trabalho a ajuizar ação para impedir a dispensa e prevenir futuras condutas semelhantes. Ao julgar o caso, a terceira turma do TST destacou que, conforme tese fixada pelo STF, a intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores.
A juíza da 5ª Vara Federal de Curitiba julgou ação movida por entidades de defesa da diversidade sexual e de gênero e condenou a União a promover no prazo de 180 dias a adequação de seus formulários relacionados ao cadastramento de CPF de pessoas LGBTQIA+.
A ação teve o objetivo de adequar a atuação da Receita Federal a fim de cadastrar pessoas pela filiação, em vez do atual cadastramento que se limita ao nome da mãe.
Em sua decisão, a magistrada frisou o reconhecimento do Supremo Tribunal Federal da união homoafetiva como núcleo familiar, impondo-se tratamento igualitário ao da união heteroafetiva.
Ainda cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário já pode votar proposta que autoriza remanejamento de recursos na educação. Projeto que aumenta a proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais aguarda análise da CCJ. Congresso Nacional já tem 27 vetos na pauta de votações. Boa noite. O Senado pode concluir em breve a votação de projeto de lei que autoriza o uso de recursos parados em programas inativos na área de educação. A proposta, que já foi aprovada nas comissões de Educação e de Assuntos Econômicos, pode garantir um reforço para o pagamento de professores, construção e manutenção de escolas. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
O Senado pode concluir a votação na volta dos trabalhos parlamentares da permissão para que gestores municipais e estaduais remanejem dentro da área educacional recursos parados por causa de projetos modificados ou finalizados. O autor do projeto de lei complementar, Laércio Oliveira, senador do PP de Sergipe, explicou que há verbas liberadas pelo governo federal sem uso por conta da vinculação de receitas para programas específicos, falhas de projetos, problemas de gestão e prazos vencidos.
Segundo o painel de investimentos em educação básica, prefeituras e governos estaduais possuíam, em abril de 2022, mais de 300 milhões de reais em saldo referentes a programas inativos. Esse dinheiro deveria ter sido investido pelos gestores em ações e programas da educação básica à superior, como a compra de novos equipamentos, na execução de reparos ou no transporte e na alimentação dos estudantes.
O projeto de lei complementar precisa de pelo menos 41 votos favoráveis no plenário do Senado para ser enviado à análise da Câmara dos Deputados.
Com o fim do recesso parlamentar no início de fevereiro, o Congresso Nacional terá uma pauta extensa de vetos presidenciais para analisar. Entre os que trancam as votações está o referente ao despacho gratuito de bagagem nos voos, feito no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Repórter Janaína Araújo.
O Congresso Nacional tem uma longa lista de vetos presidenciais para analisar na volta aos trabalhos em fevereiro. Alguns dos 27 vetos aguardam votação já há bastante tempo, como é o caso de 12 deles, que impedem a apreciação de outras propostas pelos deputados e senadores. Vetado ainda pelo então presidente Jair Bolsonaro em 2022, o despacho gratuito de bagagem nas companhias aéreas estava previsto em projeto com origem em medida provisória de 2021, que alterou o Código Brasileiro de Aeronáutica. À época do veto, o líder do PL, senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, afirmou que os custos de operação de bagagem seriam repassados para os passageiros.
Não existe almoço grátis. A passagem aérea não é composta do preço da bagagem. A passagem aérea é composta, principalmente hoje, do preço do combustível, da sua paridade em dólar.
Mas o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou o argumento de redução do preço das passagens aéreas, que serviu de justificativa para que a Agência Nacional de Aviação Civil permitisse a cobrança. Entre os outros 11 vetos urgentes estão o que impediu a tipificação do crime de comunicação enganosa em massa, a disseminação de fake news,
votada pelos parlamentares na legislação de 2021, que revogou a antiga Lei de Segurança Nacional. Já um veto do atual governo, que tranca a pauta, inclui 11 trechos da legislação de 2023, que compatibiliza o Código Penal Militar com as reformas no Código Penal, com a Constituição e a Lei dos Crimes Hediondos.
Um projeto de lei em debate no Senado visa aumentar a proteção a crianças e adolescentes nas redes sociais. Entre as mudanças propostas está a proibição de contas em redes sociais para menores de 12 anos. Repórter Yara Farias Borges.
A proposta visa proteger os menores dos danos que, segundo estudos, o acesso às redes sociais sem regras podem causar à formação dos jovens. Para isso, cria regras para as empresas, como ressaltou o autor, senador Alessandro Vieira, do MDB sergipano.
Então, o que o projeto faz, em alinhamento com aquilo que o mundo está mostrando, é criar uma série de regras e obrigações para as empresas que ganham dinheiro com isso. Seja no sentido de limitar o acesso para quem não tem idade, seja no sentido de criar mecanismos para que os pais possam ter um controle mínimo, uma consciência daquilo que os filhos acessam ou podem acessar nas redes sociais.
Entre as regras previstas no projeto estão as proibições de contas em redes sociais para menores de 12 anos e de publicidade dirigida ao público infantil. A proposta já foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos e na CCJ tem a relatoria do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás.
As empresas com mais de 100 funcionários têm até 29 de fevereiro para preencher o relatório de transparência salarial e comprovar o cumprimento da Lei da Igualdade entre Mulheres e Homens. A proposta que deu origem à legislação foi aprovada pelo Senado em 2023. Repórter Júlia Lopes.
O preenchimento do relatório de transparência salarial deverá ser feito por empresas com mais de 100 funcionários. Para o cumprimento de regra prevista na Lei da Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres, aprovada em junho de 2023 no Senado e sancionada um mês depois pelo presidente Lula. O documento reunirá informações sobre salários, critérios remuneratórios e proporção de homens e mulheres ocupando cargos de direção, gerência e chefia, além de informações sobre eventuais desigualdades de raça, etnia, nacionalidade e idade. Quando o projeto que deu origem à lei estava em debate no Senado, a relatora nas comissões de Assuntos Sociais e de Assuntos Econômicos foi Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. Ao comentar estatísticas sobre as desigualdades salariais entre homens e mulheres com formação equivalente, a senadora assinalou outro problema que persiste no mercado de trabalho brasileiro: a dificuldade de ascensão profissional da mulher.
Se olharmos com uma lupa, o que resultou nessa diferença não foi apenas a desigualdade salarial no cargo ou função, mas também resultado das desigualdades nas oportunidades de ascensão dentro da empresa, mesmo com competências equivalentes ou superiores aos colegas trabalhadores do sexo masculino.
O relatório de transparência salarial deverá ser preenchido no portal Emprega Brasil até o dia 29 de fevereiro. Caso a empresa não publique o relatório, terá de pagar multa de até 3% da folha de pagamento, com limite de 100 salários mínimos.
Cientistas do Brasil e de mais três países concluíram uma pesquisa sobre a seca histórica registrada no ano passado na Amazônia. O estudo reconhece a influência do fenômeno El Niño, mas aponta as mudanças climáticas como a principal causa da estiagem recorde. Repórter César Mendes.
Cientistas do clima do Brasil, do Reino Unido, da Holanda e dos Estados Unidos analisaram a elevação da temperatura e os baixos índices de chuvas entre junho e novembro de 2023, quando a Amazônia enfrentou a mais extrema estiagem já registrada em sua história. O estudo concluiu que 75% da influência seriam do aquecimento global, contra apenas 25% do El Niño, que aquece as águas do Oceano Pacífico, dificulta o avanço das frentes frias e reduz as chuvas no norte e no nordeste do país. Para o climatologista Carlos Nobre, reduzir o desmatamento e restaurar a floresta degradada são as ações mais importantes para enfrentar as mudanças climáticas no Brasil.
Porque 75% das nossas emissões são 50% desmatamento, 25% agropecuária. O Brasil já está com planos de zerar o desmatamento em todos os seus biomas, principalmente na Amazônia, até 2030, mas, ao mesmo tempo, nós temos toda a condição de ser o país com o maior projeto de restauração florestal do mundo.
Durante a COP28, no ano passado, o Brasil apresentou o projeto Arco da Restauração Florestal na Amazônia para reflorestar o sul da floresta amazônica com recursos do BNDES. A Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou 2021 a 2030 como década da ONU para a restauração dos ecossistemas.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Protestos marcam os 5 anos do crime socioambiental de Brumadinho.
Deputados defendem propostas para fortalecer o setor agrícola nacional.
Projeto de lei permite revisão da aposentadoria de quem voltou a trabalhar.
Boa noite. Avança na Câmara a proposta que prevê a revisão do cálculo da aposentadoria de quem voltou a trabalhar. A repórter Silvia Munhato traz mais informações sobre o texto.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou o projeto de lei que permite o recálculo da aposentadoria do segurado que voltou a trabalhar. Na prática, ele terá que renunciar ao benefício e requerer novamente. Pelo texto do relator, deputado Castro Neto, do PSD do Piauí, o segurado poderá optar pelo valor mais vantajoso, mas isso só será possível após a comprovação de 60 novas contribuições mensais.
Então, esse projeto de lei vem para que as pessoas que trabalham, depois de aposentados, tenham um aumento da sua contribuição, tenham um aumento do seu benefício, nada mais digno, nada mais justo do que esse projeto de lei que foi aprovado agora.
O recálculo será feito com base na média de todos os salários de contribuição desde julho de 1994. Como prevê a reforma da Previdência. Antes dela, eram computados 80% maiores salários. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal considerou a desaposentação inconstitucional por falta de previsão legal. O projeto ainda será analisado pelas Comissões de Previdência, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Educação. Na opinião de Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, a educação é o principal vetor para garantir a soberania nacional e promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental de um país. Segundo o deputado, o ensino de qualidade é um valor fundamental para o projeto coletivo de um povo.
Nesse sentido, é muito importante nós refletirmos e trabalharmos juntos para garantirmos escola pública de qualidade em todos os níveis. Começando pela educação infantil, passando pelo ensino fundamental, pelo ensino médio e chegando às universidades públicas, aos cursos de pós-graduação, é fundamental nós garantirmos às crianças e aos jovens de famílias mais empobrecidas o acesso à educação de qualidade. É através dessa educação de qualidade, da escola pública aberta a todos, que nós vamos construir a sociedade que nós queremos.
Patrus Ananias acredita que uma sociedade mais justa nasce a partir de uma educação pública de qualidade, que seja capaz de oferecer as mesmas oportunidades para todos. Por isso, ele reitera o compromisso do seu mandato com a melhoria do ensino público.
O projeto que estabelece novos parâmetros para o ensino médio está pronto para ser votado no plenário da Câmara. Relator da matéria, Mendonça Filho, do União de Pernambuco, afirma que a nova versão preserva os princípios básicos da proposta enviada pelo governo, mas permite que o aluno aprofunde o conhecimento em áreas que tenha maior identificação.
Todo o conceito da reforma do ensino médio que a gente aprimora nessa relatoria é no sentido de que a gente possa garantir o protagonismo do jovem no que diz respeito ao aprofundamento de conhecimento, você tem uma formação geral básica comum para todos e itinerários formativos de aprofundamentos de acordo com o seu projeto de vida. Se você é jornalista, você vai aprofundar o conhecimento na área de linguagens, português, língua estrangeira. Caso você opte por engenharia, você vai ter que ter aprofundamentos em matemática e ciências exatas. Essa divisão gera mais identificação com o jovem e, ao mesmo tempo, a oferta ampliada necessária de educação técnica profissionalizante.
De acordo com o texto, o ensino médio contará com 2.100 horas de disciplinas obrigatórias e 900 horas de matérias escolhidas pelo estudante. Mendonça Filho argumenta que a inserção do aluno no mundo da educação técnica profissionalizante é o que garante emprego e renda.
Segurança Pública.
Presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, antecipa algumas iniciativas que o colegiado vai defender no Congresso Nacional este ano para fortalecer e valorizar o setor.
Nós vamos criar o Dia Nacional da Segurança Pública, vamos criar uma Semana da Segurança Pública e vamos votar projetos importantes aqui nessa casa. Nós vamos também pedir, de uma forma muito incisiva, para uma CPI do crime organizado. Então, é uma pauta bastante interessante. Nós tivemos dificuldade de conseguir essas assinaturas, porque nem todo mundo tem coragem de assinar uma CPI como essa, e nós vamos dar prosseguimento.
De acordo com Alberto Fraga, a Frente Parlamentar também vai apoiar projetos de combate à violência e à impunidade, como o que trata do fim das saídas temporárias de presos, já aprovado na Câmara e que aguarda deliberação no Senado. Para o deputado, quem comete crime tem que permanecer na cadeia.
Justiça.
Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, apresentou projeto de lei para limitar a 2 as ações ajuizadas anualmente no Supremo Tribunal Federal por partidos políticos com representação no Congresso Nacional.
De acordo com Augusto Coutinho, em 2023, os partidos políticos acionaram 70 vezes a Suprema Corte. O deputado entende que, com a limitação do número de ações cabíveis aos partidos, o STF seria provocado apenas sobre questões relevantes.
Essa judicialização excessiva cria graves distorções. Primeiro porque muitas questões governamentais e legislativas terminam sendo levadas ao Supremo Tribunal Federal sem a necessária discussão no Congresso Nacional. Segundo, porque a execução de políticas públicas e a tramitação de proposições legislativas estão sendo paralisadas pela Corte através de decisões monocráticas. Ou seja, nós estamos dando o direito do Supremo Tribunal Federal de legislar lá no Brasil, o que é um grave erro.
Desenvolvimento Regional.
Está em fase final de tramitação projeto de Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, que dispensa a exigência de regularidade financeira do município em estado de emergência para o recebimento de verba pública. Na avaliação do deputado, não faz sentido que, em situações de desastre ou calamidade, o socorro seja adiado ou negado por parte do governo federal.
Não é possível que um município em estado de calamidade, quer dizer, atravessando momentos difíceis com a sua população, tenha que estar em dia com o CALC. E esse projeto visa justamente agilizar a entrega dos recursos no momento mais difícil das prefeituras. Foi por isso que fiz questão de apresentar na Comissão de Justiça e tive a aprovação dos meus pares por unanimidade, porque todos tiveram a consciência da importância, do valor e da objetividade deste projeto.
Paulo Magalhães pondera que um desastre pode causar a interrupção de serviços essenciais, como o abastecimento de água e de energia. Dessa forma, a ajuda financeira rápida pode amenizar prejuízos, evitar mortes e outros efeitos negativos à população atingida.
Agricultura.
A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou o relatório do deputado Márcio Onaiser, do PDT do Maranhão, ao projeto que isenta do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, os defensivos agrícolas de baixa toxicidade.
Márcio Onaiser afirma que a medida fortalece ainda mais a vocação primária do Brasil para a produção no campo, lembrando que o agronegócio é a principal locomotiva da economia nacional.
Eu fui relator agora recente, inclusive, de um projeto importante, que é para a gente isentar de IPI produtos de baixa toxicidade. A gente sabe que não tem jeito para poder fazer as nossas plantações. Hoje é necessário ter os agrotóxicos, mas que a gente trabalhe com uma linha de pouca agressividade, tanto para o ser humano quanto também para o meio meio ambiente. Então a gente tem que incentivar tudo aquilo que é de baixa toxicidade. Então é um projeto importante que eu acredito que a gente vai avançar com ele para aprovar o mais rápido possível, exatamente para incentivar não só os produtos, mas as pesquisas e equipamentos usados em pesquisas, para que a gente possa ao longo do tempo continuar crescendo e sendo esse importante país que dá segurança alimentar para o nosso planeta.
Para Luiz Nishimori, do PSD do Paraná, a lei que muda as regras sobre o registro de agrotóxicos no Brasil representa um avanço. Ele lembra que o texto aprovado no Congresso foi resultado de um amplo debate e vai gerar benefícios tanto para o produtor quanto para o consumidor.
Entre as mudanças aprovadas, Luiz Nishimori ressalta o prazo máximo de 2 anos para o registro de novos defensivos. O deputado acredita que a regulamentação vai impulsionar a produção de alimentos.
Nossa agricultura deu um salto tecnológico fantástico nos últimos 30 anos e a legislação dos defensivos agrícolas não acompanhou. Vivemos em país tropical e precisamos acompanhar os avanços científicos e tecnológicos. E com a aprovação, nosso país, que já é líder na produção e exportação de alimentos, também será líder na questão de segurança alimentar. O Brasil vai alimentar o mundo.
O projeto que trata do controle, inspeção e fiscalização de agrotóxicos foi sancionado pelo presidente Lula no final de dezembro, com vetos que ainda serão analisados em sessão conjunta da Câmara e do Senado a ser marcada.
Na avaliação de Pezente do MDB de Santa Catarina, o Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, o RENAGRO, não deve ser obrigatório. Autor de um projeto de lei nesse sentido, o deputado quer garantir mais autonomia ao homem do campo.
Pezente conta que muitos produtores rurais são pegos de surpresa pela fiscalização porque não sabem sequer que desde 2016 o registro de máquinas agrícolas é obrigatório. O deputado entende que a adesão ao RENAGRO é importante, mas não deve ser imposta para não engessar ainda mais a atividade rural.
Recentemente, no interior de Santa Catarina, um agricultor de 18 anos de idade, num domingo de manhã, estava indo trabalhar com a sua família e teve seus tratores apreendidos, porque a polícia pediu a carteira de habilitação, ele tinha, pediu a nota fiscal do trator, ele tinha também, e aí pediu o RENAGRO. Ele não sabia o que era o RENAGRO. E aí, obviamente, ele não tinha esse documento. Os tratores foram apreendidos, levados para um pátio e só dias depois é que ele conseguiu recuperar o seu maquinário. Então, é importante o RENAGRO desde que ele não seja obrigatório. O produtor rural brasileiro já tem obrigações demais. O Congresso Nacional precisa tirar um pouco desse gesso.
Meio ambiente.
Atos públicos e protestos em várias partes do país marcaram no dia de hoje os 5 anos do crime socioambiental de Brumadinho. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
Em 25 de janeiro de 2019, o rompimento da barragem do Córrego do Feijão da mineradora Vale deixou 272 mortos em Brumadinho e um rastro de lama de rejeitos de minério de ferro ao longo do rio Paraopeba, em Minas Gerais. Uma série de atos públicos e protestos em várias partes do país marcaram os 5 anos desse crime socioambiental, ainda sem punição para todos os responsáveis e sem a devida reparação para as famílias das vítimas e para a região atingida. Em Brasília, 272 cruzes foram colocadas sobre o gramado em frente ao Congresso Nacional, em uma iniciativa do deputado Pedro Aihara, do Patriotas de Minas Gerais, bombeiro que atuou diretamente nos resgates às vítimas de Brumadinho em 2019.
Das 272 vítimas fatais, 269 já foram localizadas, identificadas e entregues às suas famílias. Existem 3 joias, que é como a gente carinhosamente apelida as vítimas ainda não encontradas, e o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais ele continua.
Também por iniciativa de Aihara, o prédio do Congresso Nacional recebe projeção de vídeo em homenagem às vítimas do crime socioambiental. Falando diretamente de Brumadinho, o deputado atualizou a situação das indenizações.
Parte dessas indenizações já foram pagas e existem demandas que estão judicializadas, mas de fato existem muitas pessoas que perderam seus parentes, seus entes queridos, que tiveram suas atividades econômicas afetadas, que ainda não foram indenizadas.
O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, também foi a Brumadinho participar tratar dos atos de memória e criticou o fato de a mineradora Vale permanecer impune e, segundo ele, fazendo de tudo para não indenizar devidamente os atingidos. Correia destacou respostas legislativas ao crime de Brumadinho, como a lei batizada de Mar de Lama Nunca Mais, aprovada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com maior rigor no licenciamento ambiental. Do Congresso Nacional, o deputado citou a nova Lei de Segurança de Barragens, em vigor desde 2020, e a recente legislação de proteção aos atingidos por barragens, sancionada em dezembro.
Nós já temos a Política Nacional dos Atingidos de Barragens. Agora é que nós vamos saber quem são os atingidos, quais os seus direitos, como que eles são reconhecidos e aquilo que é preciso, que estados, municípios e a própria empresa dê de garantia a esses que sofreram com atingimento de crimes por parte dessas barragens.
O crime socioambiental de Brumadinho foi alvo de CPI da Câmara dos Deputados, que indiciou a mineradora Vale e a empresa alemã Tuvisud, responsável pelo laudo de estabilidade da barragem do Córrego do Feijão. Posteriormente, os desdobramentos da tragédia foram acompanhados por sucessivas comissões externas, que também serviram para a fiscalização e o desabafo dos moradores. Foi o caso de Silas Fialho, líder comunitário do Parque da Cachoeira, em Brumadinho.
A gente tem um livro de danos, um livro. Eu não tenho páginas, eu tenho livro, onde nossos danos são violados todo santo dia.
Outro morador de Brumadinho, Marcos Rezende, definiu a situação da cidade como caótica diante dos efeitos à saúde mental e da permanência de metais pesados espalhados por enchentes.
Problemas como ansiedade, depressão, várias tentativas de autoextermínio, além de problemas de pele, problemas respiratórios devido à poeira do minério de ferro.
Nívia Alves contou a situação de 22 comunidades rurais de Cachoeira do Choro, às margens do Rio Paraopeba, em Curvelo, a quase 200 quilômetros de Brumadinho.
O crime não matou 272 pessoas. O crime continua acontecendo e matando pessoas todos os dias.
A líder Pataxó Castilda Norro deu voz ao drama das aldeias às margens do rio Paraopeba.
As comunidades indígenas pedem socorro por devido à devastação que esse minério, que essa lama contaminada deixou dentro das nossas comunidades.
O drama dos atingidos foi traduzido em números por assessorias técnicas independentes. Coordenadora da Associação de Defesa Ambiental e Social, Yasmin Vieira, citou o resultado de estudo sobre contaminação ambiental e riscos à saúde em Brumadinho.
Identificamos potencial risco à saúde humana por ingestão de água subterrânea com concentração de metais pesados em 19% do total das nossas amostras.
Canta passarinho, canta e faz nascer um novo sol em Brumadinho.
Essa música se chama Um Canto para Brumadinho, de Renato Guetem e interpretação de Isamara Guetem. Os protestos em nível nacional neste 25 de janeiro partiram de organizações da sociedade civil, como o Movimento dos Atingidos por Barragens, que promoveu um tuitaço por reparação e justiça. Também houve atos públicos sobre os 5 anos do crime socioambiental de Brumadinho, em frente ao MASP da Avenida Paulista, em São Paulo. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Célia Chacriabá, do Pessoal de Minas Gerais, fala da importância da Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens, sancionada no ano passado. Segundo ela, para além da destinação de recursos, é preciso ouvir a população vítima de rompimento de barragens.
Célia Chacriabá relembra os 5 anos do rompimento da barragem em Brumadinho e cobra providências das autoridades. De acordo com a parlamentar, os povos tradicionais representam 68% dos atingidos por rupturas de barragens. Ela ainda destaca os recursos aprovados na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais, da qual é presidente.
Matar mais de 200 pessoas no crime de Brumadinho e Mariana, nesse momento, é a gente entender que a economia não pode estar acima da vida. A Política Nacional dos Atingidos por Barragem precisa ser uma política não somente de governo, uma política de Estado. Nós estamos num momento onde recurso, dinheiro é importante, mas precisa ser enxergado como energia. Entender a manobra desse dinheiro para matar as pessoas perde o sentido de humanidade. E nossa comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicionais, 400 milhões aprovados na nossa comissão para pensar proteção e gestão dos territórios.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, defende a reestruturação da Agência Nacional de Mineração e a aprovação de projetos que modernizam as leis do setor para evitar que tragédias como Mariana e Brumadinho se repitam.
É possível, sim, fazer mineração sustentável,
como nós estamos dentro dessa frente parlamentar, tendo uma estratégia de fazer visitas aos empreendimentos minerários, fazendo aí um compilamento nas nossas prioridades das boas práticas, que são aquelas que extrai as riquezas minerais do subsolo e, ao mesmo tempo, faz o menor impacto possível no meio ambiente sem ter risco à vida das pessoas. Então, essa é a busca da frente parlamentar de mostrar, através de boas práticas, que é preciso ter uma mineração cada vez mais transparente, cada vez mais responsável, cada vez mais sustentável.
De acordo com Zé Silva, que é presidente da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável, já tramitam no Congresso Nacional mais de 15 projetos que têm como objetivo tornar a mineração no país mais segura e moderna.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
Uma boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.